Existe o que você quer, é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Yeah, yeah. O journey, I histórias que a gente passou, ditadura e guerra, não tivemos saída, a pressão e injustiça que não acabou.
O terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta começa ao som da música Refugiados no Brasil, que segundo informações da produção foi publicado no YouTube, apresentado no PIC Imigrantes, o metrô a serviço de todos os povos, por Marcelo Aidu, diretor do Instituto de Reintegração de Refugiados, realizado em 25 de agosto de 2017. É excelente falar sobre refugiados, porque a professora Larissa Ramina eu conheci dentro do setor de refugiados da Universidade Federal do Paraná. Então é um prazer tá trazendo um pouco de arte, um pouco da música, do tema que a gente está propondo. Mas o Vamos à Luta de hoje, conversando aqui com Larissa Ramina, professora de Direito Internacional e também membro da ABJD, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, está dando uma aula gigantesca sobre o conflito da Ucrânia e Rússia dentro do aspecto do Direito Internacional, já nos elucidou de muita coisa. E eu gostaria agora, Larissa, no nosso terceiro e último bloco, infelizmente, a conversa está muito boa, gostaria que durasse muito mais, eu gostaria de abordar um pouco desse tema dos refugiados, do racismo na guerra. Eu sei que a sua atuação é extremamente incidente, você é uma pessoa extremamente comprometida, né? Não só estudiosa, não só professora, não só elucidativa, mas comprometida com essa causa. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse conceito e também puxar o link depois para o conceito de solidariedade seletiva, que também eu posso fazer aí algumas interferências para a gente bater um papo aí. Beleza?
Perfeito. Bondade sua, eu não estou dando aula, inclusive eu estou aprendendo aqui um pouco como fazer análise desse conflito, né? Porque é uma situação muito complexa, por isso, sim, que eu fico, inclusive, muito insegura de prever contextos futuros, né? A gente está tentando entender o que está acontecendo e uma das questões que mais me chama a atenção é a questão da fuga de pessoas, né, do território ucraniano, né? As pessoas querem fugir do conflito armado, é algo muito natural. E esse tem sido também um dos grandes temas da cobertura do conflito na Ucrânia e também a questão da migração de estrangeiros, né? Nós sabemos que o número de refugiados da guerra já chegou a 1 milhão e o Acnur diz que pode chegar até 4 milhões. E nós sabemos também que países que fazem fronteira com a Ucrânia não estão permitindo entrada de imigrantes de países da África e da Ásia, né? E é isso que tem sido chamado de solidariedade seletiva, né? A cobertura da mídia ocidental da guerra na Ucrânia, ela tem reforçado de forma bastante explícita o padrão racista costumeiro, né, dos meios de comunicação de massa, tanto europeus quanto estadunidenses, né, em especial nas coberturas de guerra. Eu vou citar alguns comentários que têm sido relatados aqui na cobertura, tá, pela mídia sobre a guerra. Então, por exemplo, um correspondente estrangeiro da CBS News afirmou o seguinte: a Ucrânia não é um lugar, com todo respeito, como o Iraque ou o Afeganistão, que tem conflitos violentos por décadas. Esta é uma cidade relativamente, vejam bem, civilizada, relativamente europeia e também também vem a questão do preconceito do Ocidente, né, contra o leste europeu. Tenho que escolher essas palavras com cuidado também, diz, né, o correspondente, uma cidade onde você não esperaria isso, ou não esperaria que isso acontecesse. Isso foi afirmado ao vivo na TV. Aí tem a BFM da França, onde o correspondente disse o seguinte: estamos no século XXI, estamos em uma cidade europeia e temos fogo de mísseis de cruzeiro como se estivéssemos no Iraque ou Afeganistão, alguém pode imaginar, né? E a mesma TV BFM também passou um jornalista afirmando sobre a Ucrânia, né? Não estamos aqui falando de sírios fugindo do bombardeio do regime sírio apoiado por Putin. Estamos falando de europeus saindo em carros parecidos com os nossos para salvar suas vidas, né? E, por fim, uma outra passagem do Daily Telegraph, onde se disse o seguinte: eles se parecem tanto com a gente. É isso que faz ser tão chocante. A Ucrânia é um país europeu. Sua população assiste Netflix e tem conta no Instagram. Votam em eleições livres e leem jornais não censurados. A guerra não é mais uma coisa que atinge populações empobrecidas e remotas. Pode acontecer com qualquer um, né? Então vejam os absurdos, né, desses comentários. Inclusive, nós vimos uma série de reações a esses comentários, né? Eu vou mencionar uma dessas reações, que é um colunista árabe, que diz: é como se a guerra fosse sempre e para sempre uma rotina comum limitada às nações em desenvolvimento do terceiro mundo. A propósito, também tem havido uma guerra quente na Ucrânia desde 2014. Além disso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né? E ele reforça que esses comentários apontam para um racismo pernicioso, né, que implica em dizer que a guerra seria um estado natural para as pessoas não brancas. Ou seja, todos aqueles que são tidos como o outro, o diferente, né? Enquanto que as pessoas brancas, elas gravitariam de forma bastante natural em direção à paz, né? Então, quando se diz que a Ucrânia é civilizada, o que nós estamos dizendo é que os ucranianos, ao contrário dos afegãos e iraquianos, são mais merecedores, né, da nossa solidariedade do que iraquianos ou afegãos, né? E a pergunta que não quer calar, né? A vida do ocidental vale mais do que a vida dos africanos, porque há uma diferença de tratamento muito forte dada a populações europeias e de outras localidades, né, vítimas de conflitos armados, e mesmo uma diferença de tratamento às vítimas brancas e não brancas em território ucraniano, né, que evidenciam esses discursos que são claramente racistas. Nós vimos várias reportagens, né, mostrando a dificuldade de negros, de africanos, subirem nos trens, né, que seguiam em direção à Polônia, outros países, e que dando sempre a prioridade, né, às pessoas brancas, né? O que é isso, gente? É racismo puro. É um racismo violentíssimo, né? Que os negros, não só os negros, negras, mas também os não brancos de uma forma geral, né? Os asiáticos, os indígenas, já conhecem há muito tempo. A diferença é que agora passa na televisão, né? E não é somente no âmbito dos refugiados e no âmbito da guerra, né? Mas a gente está falando de um racismo estrutural global, né? E o que significa isso? Que o racismo atravessa todas as relações humanas, certo? Esses processos sempre existiram. E um dos elementos desse racismo é justamente a diferença de tratamento dada a refugiados africanos e ucranianos, né? De origem africana, porque é importante dizer que muitos desses africanos são nacionais ucranianos, né? Que tentam deixar o país em comparação com os migrantes brancos. Mas muitos, só pontuo aqui que muitos estudos já indicam que a hierarquização de povos, de sociedades, de estados pela raça está na gênese mesmo do racismo, né? Então, é preciso compreender que o racismo é um fenômeno de natureza internacional.
Uau, que belíssimas as palavras da professora Larissa Ramina. E ele também acontece do hemisfério norte com o hemisfério sul, hein? Nós latino-americanos também somos vistos na mesma claro, proporção, né? A África e a América do Sul também são tratados da mesma forma. E é com esse poder de indignação que não sai das nossas faces e também com essa sempre ojeriza a esses lacaios de plantão que alguns até, mesmo detentores de mandatos públicos, vão até a Ucrânia para fazer o que fizeram. Não, prometo que eu não vou falar sobre esse episódio ridículo desse deputado lá de São Paulo que fez aquele crime ridículo. Infelizmente, a gente segue em luta e acaba aqui o nosso programa. Queria agradecer muito você, Larissa, pela tua oportunidade de vir aqui no programa, dar essa aula para todos nós. Espero que você tenha gostado, assim como nós gostamos. E daí seu adeus. Não sei se ficou alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que eu não te perguntei, mas eu queria aí que você desse teu tchau aí para todo mundo.
Bom, tem muita coisa, né, ainda para ser dita sobre isso, mas como você mencionou esse episódio abominável, né, desse político que eu não vou sequer mencionar o nome, né, eu gostaria de chamar a atenção também só para mais um problema gravíssimo, né, a questão da mulher, né, da objetificação da mulher, não só em qualquer momento, mas em situações de extrema vulnerabilidade, como é o caso, né, de uma situação de conflito armado. Então, eu aproveito só para acrescentar aqui, pessoal, para a gente pensar um pouquinho a respeito disso. A violência sexual, a violência contra a mulher, é considerada por muitos como uma arma de destruição massiva que nós temos que enfrentar, a começar aqui no território brasileiro.
Sem dúvida alguma, Larissa, sempre use aqui os microfones da Rádio Cultura, mais livre de todas, e o palco do Vamos à Luta está sempre aberto para você. Agradeço muito a sua presença, agradeço demais aí sua participação com a gente. A gente vai se despedindo, que o nosso tempo vai acabando, agradecendo a todos os ouvintes. E vamos à luta, pessoal.
Audiência, tá? E pela oportunidade de estar aqui. Super obrigada.
Poxa, obrigado você, Larissa. Obrigado demais. Ficamos assim, tá sempre aberto as portas para que você volte quando você puder e quando você quiser. A todos que nos escutaram, esse é o programa Vamos à Luta. Eu sou Felipe Magal, ao lado de Diego Torres e Mig na operação de som. Nós tocamos essa fagulha anticapitalista e antifascista sempre. Hasta la vitória sempre, senhoras e senhores. Saúde, socialismo e Lula 2022 na cabeça. Vamos todo mundo lá. Pra cima, terça-feira tem mais. Vamos embora que tá na hora do lambu assado. Foi, gente, até terça. Fui!
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Convence as paredes do quarto e dorme.